Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Portanto, o seu Presidente pediu-me para presidir a esta reunião, uma vez que hoje, como sabem, acaba o prazo de entrega dos pareceres sobre as grandes opções do plano e sobre o Orçamento de Estado. E, portanto, como nós temos 20 minutos até ao plenário e penso que todos gostaríamos de estar a tempo e horas. Eu, embora não tenha ninguém do Partido Comunista Português, penso que já demos 10 minutos de tolerância e, portanto, dava a palavra à senhora deputada relatora, a senhora deputada Clara Barros, para fazer a apresentação do seu relatório. Muito obrigada. Portanto, já agora, e lendo de uma maneira um pouco mais formal, ponto 1, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 36/13/2GOV, aprova as grandes opções do plano para 2017. Tem a palavra a senhora deputada Carla.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Coube, como sabem, ao grupo parlamentar do PSD e a mim, enquanto deputada desse grupo, elaborar o parecer das grandes opções do plano para 2007, que versa na proposta de lei número 36/13 da segunda sessão legislativa. Cumpre-me então referir que esta proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2017, deu entrada na Assembleia da República no passado dia 14 de outubro, desceu, portanto, à Comissão Competente, à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, e cabe a esta Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho emitir o parecer relativamente às matérias que lhe dizem respeito. Neste documento que aprova as grandes opções do plano para 2017, são da nossa competência o capítulo 3, respeitante à qualificação dos portugueses, menos insucesso, mais conhecimento, mais e melhor emprego, ao capítulo 6, modernização do Estado, onde se insere as matérias do emprego público, ao capítulo 8, que diz respeito ao reforço da igualdade e da coesão social. Passo então a referir que este documento das grandes opções do plano de 2017 decorrem então do programa do 21º Governo e com ligação e com conexão ao Programa Nacional de Reformas 2016-2019. Sobre o capítulo 3, qualificação dos portugueses, menos insucesso, mais conhecimento, mais e melhor emprego, o Governo realça o vetor de promover o emprego e combater a precariedade, e é esse que diz respeito à matéria desta Comissão. No que concerne à modernização do Estado, o Governo compromete-se ao longo deste mandato na implementação de medidas de eliminação de burocracias desnecessárias, na simplificação de legislativa e de procedimentos e na atualização organizacional de recursos e soluções tecnológicas, naturalmente, que têm impacto nas matérias do emprego público. Relativamente ao capítulo 8, onde se refere ao reforço da igualdade e da coesão social, este efetivamente apresenta mais vetores que dizem respeito a esta Comissão Parlamentar. No combate à pobreza e desigualdades, ao promover a inclusão das pessoas com deficiência, na garantia da sustentabilidade da segurança social, na elevação do rendimento disponível das famílias, na promoção da igualdade e da não discriminação e, portanto, relativamente às matérias sobre as quais nos temos que pronunciar, são apenas estas. Relativamente ao contributo das entidades que se pronunciaram, consta deste parecer o contributo, portanto, do Conselho Económico e Social, que refere que reconhece que esta proposta das grandes opções do plano tenta apresentar uma estratégia, mas, ao ter como referência o Programa Nacional de Reformas apresentada pelo Governo em abril de 2016, a par com o Programa de Estabilidade 2016-2020, está sujeito a limitações e constrangimentos que estes incorporam. Diz ainda o SES, que, e chama a atenção, que da leitura deste anteprojeto não fica claro qual a mais-valia das GOPs relativamente ao Programa Nacional de Reformas. Ao focar-se nos pilares do Plano Nacional de Reformas, as grandes opções do plano para 2017 não analisam nem definem medidas em algumas das matérias centrais para o desenvolvimento do país. Importa ainda referir, senhoras e senhores deputados, que neste parecer do SES é anexada uma declaração de voto da CGTPIN e uma declaração de voto do Movimento Democrático de Mulheres. Importa ainda referir que solicitou esta Comissão Parlamentar parecer à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, também à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, ao Governo da Região Autónoma da Madeira e ao Governo da Região Autónoma dos Açores, mas até ao momento não deram entrada os respectivos pareceres. Portanto, senhoras e senhores deputadas, resta-me terminar referindo que se dá por concluído o processo de emissão de parecer da proposta de lei, que aprova então as grandes opções do plano para 2017 e, se todos considerarem, irá então ser assinado pelo Sr. Presidente da Comissão e por mim própria enquanto relatora deste parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e deixe-me saudá-la e cumprimentá-la pela elaboração do parecer, que de certeza bastante trabalhoso. E deixo aqui, antes de dar a palavra, deixo aqui apenas, se me é permitido, uma pequena pergunta, que é, quando fez a sua apresentação, designou e referiu três capítulos que teriam... Portanto, incidência particular no nosso âmbito, o terceiro, o sexto e o oitavo, e depois na sua exposição só referiu o terceiro e o oitavo, e eu deixo esta questão depois, se a senhora deputada entender, enfim, completar, se não daria a palavra de imediato aos outros deputados. Muito obrigada.
Posso esclarecer? Não, senhora Presidente, permita-me, eu referi exatamente o capítulo 3, que diz respeito à qualificação dos portugueses, menos insucesso, mais conhecimento, mais e melhor emprego. Referi o capítulo 6, que é o da modernização do Estado, e é aí que nós consideramos as matérias do emprego público. O capítulo 8, que é o reforço, portanto, eu referi, provavelmente, não, quando referi à modernização do Estado, não referi o número do capítulo, daí ter induzido a senhora Presidente nesta ausência de informação. Muito obrigada.
É que lhe agradeço pela sua explicitação e passava de imediato a palavra aos seus deputados que se queiram pronunciar sobre este parecer. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Queria apenas agradecer, em nome do Grupo Parlamentar, todo o seu empenho e contributo na elaboração deste relatório e dizer que o Grupo Parlamentar do PS e o Partido Socialista irá dar continuidade a todo o trabalho que tem sido feito até agora, sempre por medidas mais justas e que estão expressas quer nas GOP, quer no Orçamento de Estado. Muito obrigada.
Portanto, não me parece que haja mais... O Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só apenas uma palavra, em primeiro lugar, para agradecer à Sra. Deputada Carla Barros pelo trabalho desenvolvido e dizer que, naturalmente, que ao votarmos o parecer estamos a votar o que ele conclui, ou seja, das condições dele subir à discussão em plenário e dar seguimento ao processo legislativo e não tanto em relação à concordância, naturalmente em relação ao seu conteúdo, que essa sabemos que não a temos, mas não deixaremos de aprovar o parecer com esta salvaguarda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soares, Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, é só para felicitar a autora e dizer que por nós está em condições de ser aprovado.
Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada. Então, para não parecer mal educada, de felicitá-la, apesar embora nós compreendamos que isso decorre das nossas funções de deputado, mas de facto é um trabalho exigente porque são vários capítulos. Esta comissão acompanha várias matérias distintas entre vários capítulos e, portanto, o relatório e o parecer pormenorizado sobre muitas áreas é exigente e, por isso, também felicitá-la por isso, obviamente, e estamos em condições de votar.
Portanto, estamos em condições de votar e vou colocar este primeiro relatório à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada. E passamos de imediato ao ponto 2 e sobre o ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 37/13/2ª sessão legislativa, aprova o orçamento de Estado para 2017 e dou a palavra ao autor do parecer, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Devo dizer que o parecer é relativamente extenso, são quase 30 páginas, portanto, e estamos quase a ir para plenário, portanto, eu iria percorrer só algumas linhas gerais, enfim, e depois, se necessário, responder a alguma questão que entendam relevante. Como contexto, enfim, não só, enfim, para além da apresentação do parecer, parece-me relevante salientar as linhas gerais deste orçamento, que procuram reforçar novamente a recuperação do emprego, a descida do desemprego, a estabilização do sistema público de segurança social, e o Orçamento da Segurança Social, que é aquele, enfim, em que incide a nossa análise, e a correção dos equilíbrios estruturais na Segurança Social, com uma diminuição das transferências do Orçamento de Estado em cerca de 220 milhões de euros para o próximo ano. O relatório, enfim, divide-se, como é tradicional, em três partes, e dentro da primeira parte temos os considerandos e quatro grandes linhas. A política orçamental para 2017, o enquadramento das receitas e despesas da Segurança Social, o enquadramento da rúbrica do trabalho, solidariedade e segurança social e às medidas que lhe dizem respeito, e depois a dimensão do emprego público, que também, como sabem, é abordada na nossa comissão. Enfim, ao nível da política orçamental, o Orçamento de Estado procura dar seguimento àquilo que foi feito já em 2016, procurando conciliar, compatibilizar objetivos de crescimento económico com consolidação orçamental que já estavam presentes em 2016 e que se procuram reforçar em 2017. Nesse domínio, a política orçamental divide-se em três grandes pilares: medidas da promoção do crescimento e o reforço da coesão, primeira linha; segunda linha, medidas de promoção da consolidação orçamental, nomeadamente ao nível da revisão da despesa pública; e, em terceiro lugar, orientações de política fiscal. Dentro das competências que nos são atribuídas, o foco incide precisamente nas medidas de promoção do crescimento e reforço da coesão social neste primeiro grande pilar. Este pilar de política orçamental subdivide-se em várias áreas que eu passaria a descrever. Em primeiro lugar, a recuperação do rendimento disponível, e nessa recuperação do rendimento disponível temos, enfim, são identificadas várias medidas: a reposição integral dos salários dos trabalhadores da função pública, o aumento do salário mínimo nacional, a redução da sobretaxa, a redução da contribuição extraordinária, o SES, o aumento do valor de referência do CSI e a reposição do valor de referência do RSI, para além de outras medidas, enfim, que me dispenso de estar a descrever, salientando apenas a atualização da bonificação por deficiência, que me parece especialmente relevante. Enfim, depois há vários considerandos relativamente à execução destas medidas que estão descritas no parecer e que me dispenso de apresentar. Em segundo lugar, um subcapítulo, promoção do investimento e do emprego, em que são identificadas várias medidas relacionadas com outros programas complementares, desde logo o programa Capitalizar para as empresas, para a capitalização das empresas, que por sua vez terá um impacto expectável na retoma do investimento, do emprego e do crescimento; a aceleração da execução dos fundos do Portugal 2020, como sabem, estamos num ciclo de transição e isso é identificado como sendo, enfim, como havendo uma grande expectativa relativamente, sobretudo ao primeiro semestre do próximo ano, relativamente às medidas que possam ser feitas, e também a mobilização da administração pública para as medidas de apoio ao crescimento. E, portanto, temos aqui o programa, o novo Simplex, o Simplex Mais, que procura que a administração pública seja mais ativa na sua contribuição para um clima favorável ao investimento e à modernização do tecido empresarial e, por essa via, naturalmente, à geração de emprego. Mais um subcapítulo, reforço da coesão social. No reforço da coesão social, a política orçamental é muito focada, isto já foi identificado na audição de ontem ao Ministro Vieira da Silva, mas a política orçamental é muito focada no combate à pobreza infantil e, nesse sentido, temos... Peço desculpa, está um bocado ruído na sala, torna-se um bocado...
Peço só, se fosse possível.
A política orçamental é focada no combate à pobreza infantil e são identificadas várias medidas de reforço, desde logo a bonificação do primeiro ao terceiro ano de vida, a reposição do quarto escalão, entre outras medidas. Gratuitidade dos manuais escolares, revisão do apoio à educação especial, projetos pilotos no âmbito da vida independente, políticas ativas de emprego, manutenção da medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração, majoração do montante de subsídio de desemprego e do subsídio por cessação de atividade. Na segunda grande linha, receitas e despesas da Segurança Social, o enquadramento macroeconómico do Governo prevê um reforço da atividade económica e melhorias na perspectiva, também por essa via naturalmente, do mercado de trabalho, prevendo o crescimento de 1,5% do produto com um impacto de 1% no crescimento do emprego e por essa via uma taxa de redução da taxa de desemprego para em torno dos 10%, 10,3%, que por sua vez terão, no âmbito que estamos a analisar, um impacto no crescimento, por um lado, das receitas das contribuições sociais e, por outro lado, na redução da despesa com, desde logo, prestações de desemprego. Nesse sentido, o contexto orçamental do sistema da segurança social é positivo, prevendo-se um saldo em contabilidade pública superior a 1 milhão de euros e uma redução de quase 34% das necessidades de financiamento. Enfim, pois estão aí os quadros. Ao nível da receita, a receita prevê um aumento de 2,3% face a 2016 e está descrita, enfim, face ao tempo muito curto que temos, abstenho-me de descrever com detalhe o alinhamento dessa receita, mas pude expor no parecer as várias medidas que concorrem para ela. Ao nível da despesa, o mesmo. A despesa prevê um aumento estimado de 2,5% face ao orçamento de 2016 e aqui inclui-se desde logo as subidas previstas em determinadas prestações sociais, das quais destacam como rúbricas o RSI, as prestações de parentalidade quase 10%, abonos de família e programas de ação social em torno de mais 3,5% e a introdução, como sabem, da nova prestação de deficiência que tem uma dotação prevista de 60 milhões de euros e se prevê que entre vai mesmo entrar no próximo ano em execução. Depois, nas prestações sociais, estão descritas com algum detalhe todas as atualizações que estão previstas e o enquadramento da nova prestação da deficiência, que tem como referência uma lei de bases e, por isso, em 2017 será iniciada a componente base dessa prestação, a que seguirá depois a introdução do complemento associado à prestação pré-existente. Depois são referidas as prestações de desemprego, prestações de apoio ao emprego, prestações de parentalidade, abonos de família e o RSI com a reposição de 25% do valor de referência. Ao nível do CSI, é de referir que, sendo mantido o valor de referência em 5.059 euros por ano, prevê-se um aumento do número de beneficiários, enfim, e da sua execução, devido à campanha de divulgação que já foi anunciada e que ontem também pudemos discutir em audição, com o apoio da GNR, porque tem normalmente uma componente de grande ligação aos mais idosos, em especial nos meios mais rurais, e, portanto, é expectável um aumento do número de beneficiários, que também não é de desconsiderar. Encargos com ação social, outras despesas, saldo orçamental, estamos quase aí para plenário, portanto eu estou a ir passando, se tiverem alguma questão, terei todo o gosto em responder. Ao nível do trabalho, solidariedade e segurança social, temos as principais linhas de força que estão aí descritas. Estimulação de emprego, combate à precariedade, promoção da qualificação da população ativa com o novo programa Qualifica, aumento do rendimento disponível, reforço e proteção das políticas sociais, redução da pobreza, redução das desigualdades. Estão descritas em subtítulos e subcapítulos todas as grandes linhas de força destas dimensões e, enfim, gostaria de destacar especialmente a concretização do programa para aprendizagem ao longo da vida, com a criação ou reforço, enfim, ou reconversão dos centros Qualifica em 2017, alargando o novo programa de aprendizagem ao longo da vida e de formação de adultos. Garantia de sustentabilidade da segurança social, está descrito, estão descritas as grandes linhas de força que aí estão, sendo de referir que ao nível do FEF, e com a consignação da receita adicional, que é do adicional progressivo sobre o IMI, se prevê que mesmo sem medidas corretivas, tudo mais constante, ceteris paribus em ciência económica, o saldo FEF vai durar até cerca de meados da década de 2040. Espero que todos nós possamos vir a ser beneficiários deste sistema. Proteção dos direitos e proteção das crianças, promoção da inclusão das pessoas com deficiência, não vou repetir, tem mais elementos, mas está muito centrado na proteção e na prestação única que já pude previamente apresentar. E em termos orçamentais, a despesa consolidada deste programa é de cerca de 20 mil e um pouco superior a 20 mil milhões, o que corresponde a uma diminuição de 114 milhões de euros face ao orçamento de 2016. Nos quadros aparece a despesa total consolidada, a despesa por fondos de financiamento, a despesa por classificação económica também aí está, a estrutura consolidada, despesas por medidas do programa também são incluídas no parecer, programa a programa, e os pesos relativos de cada medida. E termino com uma referência ao emprego público e às expectativas de evolução de despesas com os funcionários públicos, que se prevê que contribuem 0,2 pontos percentuais do PIB para a consolidação orçamental, refletindo o rácio que está a ser mantido, enfim, e que será mantido em 2017, de duas novas, a regra de 2-1, duas novas contratações por cada novo funcionário público que entre, e depois um conjunto de medidas de gestão, mobilização e capacitação dos funcionários públicos que são também descritas. E, portanto, tentei, em cerca de 10 minutos e atendendo à nossa limitação de tempo, apresentar as grandes linhas de forças de parecer, estando naturalmente à vossa disposição. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Eu, antes de abrir a discussão, não queria deixar de o felicitar por este trabalho de grande minúcia e exigência e também pela sua capacidade de resumir 30 páginas, enfim, com um conteúdo tão denso em tão poucos minutos. E já tenho, neste momento, uma inscrição e dava, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, naturalmente, fazer um agradecimento ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pelo trabalho que teve e pela oportunidade que teve aqui de com algum desenvolvimento, referir-se ao seu parecer. Nós, na verdade, temos... há aqui algumas questões que não são... que podem ser lapso e que queríamos sugerir, não tivemos a oportunidade de falar... mas passo a referi-las para depois me referir ao aspecto que é mais importante, mas em relação a este, na página 4 e na página 11 há referência aos valores de 2016, eu creio que nos estamos a referir aos valores orçamentados em 2016, uma vez que nós ainda não temos o valor da sua execução. Não sei se está a ver, deputado, onde é que é, mas eu depois posso-lhe indicar em pormenor onde é que está. E relativamente à página, peço desculpa, eu disse página 6, mas é página 8 e página 11. Página 8 é na última frase e na página 11 é no primeiro parágrafo. Depois também na página 4 diz-se que no Orçamento de Estado o Governo dá seguimento ao compromisso de prosseguir com a reposição de rendimento iniciado em 2016. Eu creio que o Sr. Deputado se queria referir a 2015, uma vez que esse processo foi nesse ano que começou, mas deve ser também, creio eu, um lapso. Bom, dito isto, o Sr. Deputado referiu-se ao conteúdo da Lei do Orçamento, mas não se referiu às conclusões. E é aqui nas conclusões que nos parece que, de facto, nós não podemos deixar de assinalar a questão de nós não termos ainda recebido e não terem sido divulgadas com a Lei do Orçamento, com a proposta, não ter sido divulgado os mapas de execução orçamental. E creio que foi assumido em conferência de líderes que, de acordo com a lei, essa disponibilização tem que ocorrer. Portanto, era importante que não houvesse aqui um precedente e nós estarmos a avalizar essa omissão, que é uma omissão grave, no nosso entender. E, portanto, creio que seria importante, precisamente, que no parecer não se deixasse de referir essa ilegalidade e que a circunstância de se propor à admissão deste parecer tem a ver com o facto de, em conferência de líderes, o Governo ter-se comprometido a enviar os quadros em falta e a realizar a segunda audição após a entrega e antes da discussão na Generalidade. Se... Amanhã. Portanto, se houver essa disponibilidade para indicar, fazer esta menção expressa nas conclusões do parecer, nós estamos disponíveis para o aprovar, com a salvaguarda que fizemos também em relação às GOP. Não está em causa a concordância em relação ao documento, mas naturalmente o reconhecimento das condições para ele ser votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, caros e caras colegas. Primeira palavra para saudar o Sr. Deputado, o relator, pelo enorme trabalho na elaboração deste documento. Sei que não é fácil e exige muito tempo e, por isso, pese embora seja o nosso trabalho, é sempre bom dar-lhe este apreço e este reconhecimento. Também queria reiterar um pouco do que foi dito pelo Sr. Deputado que me antecedeu, do CDS, Ana Corita Correia, no sentido de que, para o Grupo Parlamentar do PSD, importa também que nas conclusões conste um ponto, ou acrescente onde achar por bem, que salvaguarde que não foram este relatório, este parecer, foi elaborado na ausência dos quadros relativos à execução orçamental previsível do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social em 2016. Portanto, é apenas a questão que irá fazer depender o nosso voto favorável, porque nada mais temos a acrescentar sobre esta matéria. Muito obrigada e os meus cumprimentos.
Muito obrigado também, Senhora Deputada. Neste momento não se registra mais nenhuma inscrição e dava, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado pelos comentários e pelas intervenções. Sobre os pontos colocados, relativamente à questão da página 11 e 8, se não me engano, diz respeito à perspectiva orçamental, é nesse sentido, portanto, nós ainda não temos a execução. Portanto, as conclusões da execução, digamos assim, portanto, é a dimensão previsional face àquilo que foi em 2016. Não é possível elaborar o relatório neste momento com o ano em aberto face à conclusão dos dados. Portanto, resulta daí, mas posso colocar uma referência previsional ou orçamental ou algo desse género. Orçamentado.
É orçamentado,
isso,
não é?
Previsional nesse sentido, orçamentado. Portanto, mas podemos colocar essa. Mas posso colocar essa referência, sim. É nesse sentido.
Noutros...
Deixar terminar o senhor.
Depois posso fazer uma proposta concreta,
tenho
que olhar para o texto e fazer uma proposta concreta. Faça o orçamentado, pode ficar precisamente faça o orçamentado no ano 2016, na página 8, fica já resolvido, e na página 11, era esse o sentido, e na página 11 já está a despesa, faça o orçamento inicial 2016, acho que é isso, né? E já não havia nada. Aí no primeiro é exatamente igual, é esse o sentido. Sempre que está essa referência, é esse o sentido contabilístico. Sobre a questão da referência aos mapas, eu sei que tem sido colocada esta questão noutras comissões, nada a obstar, apenas teria, não sei como é que poderíamos fazer, gostaria só de elaborar essa referência e pô-la à disposição. Não sei se agora temos só 3 minutos para eu poder redigir essa frase ou depois enviá-la e propor uma proposta concreta para ser sujeita à aprovação. Não sei como é que preferem fazer.
Para ajudar e como contributo para facilitar os trabalhos, eu sugeria algo no género, uma sugestão de texto do género. Importa ainda referir que a análise do OE 2017, no que diz respeito à segurança social e, consequentemente, a elaboração deste parecer, é feito na ausência dos quadros relativos à execução orçamental previsível do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em 2016 e nada mais.
Não, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estou de acordo com esta proposta que o PSD fez, não obstante considero que além desse texto deveria constar também do atual número 4, presumo que passaria a 5, uma vez que seria antecedido por este número agora proposto pela deputada Mercedes do PSD, e onde se deveria dizer assim: a Comissão de Trabalho e Segurança Social considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. Pois, não obstante o referido no ponto precedente, o Governo comprometeu-se a enviar os quadros em falta e a realizar a segunda audição após a entrega e antes da discussão na generalidade. Porque este
Diga.
Só dizer, senhora Presidente, que a nosso entender é importante, não é aqui uma questão de formulação ou não, mas o que é importante é que fique registada que há, de acordo com aquilo que foi assumido, há uma ilegalidade, ou seja, não estão reunidas as condições, na verdade, em condições normais, não estão reunidas as condições para se aprovar. E, portanto, apesar de não estarem reunidas as condições, uma vez que foi cometida uma ilegalidade, um parecer destina-se a avaliar de estarem reunidas as condições ou não, e em condições normais uma ilegalidade será uma objeção para que o processo possa dar seguimento, mas neste caso, e apesar de não estarem reunidas as condições, nós estamos disponíveis para avançar com o processo, porque para não criar um obstáculo, porque, efetivamente, na Conferência de Líderes, o Governo disponibilizou-se a superar esta ilegalidade. A mim parece-me que este ponto é importante, não tanto por uma questão partidária, mas por uma questão da própria dignidade da Assembleia da República creio que é partilhada por todos os partidos, mas ponho isto à consideração, naturalmente, da Comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E dava então agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Só queria colocar uma questão ao CDS e ao PSD. Nada a opor quanto à redação proposta, mas queria apenas esclarecer que a proposta que fizeram em sede desta comissão fizeram em todas as comissões, imagino. Sou pena de estarmos a falar de pareceres que vão ser remetidos à COFMA, em que em algumas comissões isto é assinalado e outras não é. E, portanto, ou isso é um critério de análise e se aplica de forma coerente a todo o processo legislativo, ou então podemos correr o risco de achar que isto só se aplica a esta matéria e, portanto, eu acho que não é isso. Se essa decisão política do CDS é feita de boa fé, não é certamente isso, e corremos aqui o equívoco de parecer que só esta comissão é que teve efeitos quanto a isso, não é? E portanto eu acho que importa esclarecer desde já se, por exemplo, a proposta, pergunto se a proposta que o PS, era duas questões então colocava, se o CDS propôs isto em todas as comissões, a todos os relatórios, se nos casos em que foi relator, como é que o escreveu, e o mesmo ao PSD, só para termos alguma questão, e até mesmo relativamente ao parecer da COFMA sobre esta matéria. Levanto também aqui outra questão, é que nós estamos a falar sobre a análise da proposta de lei, e não das GOPs, por exemplo. E, portanto, isto levanta-nos outras considerações, não é? Porque quanto à análise da proposta de lei, é o articulado da proposta de lei. Agora, porquê também não aplicar isso? Porque vamos aprovar dois relatórios da mesma comissão em que, se isso é um elemento de critério, tem que estar nos dois relatórios. Não. E, portanto, a minha questão é a questão de coerência, não é? Porque se não estamos a querer criar um episódio, do ponto de vista político, pode ter muito interesse, mas só descredibiliza o processo e achincalha o processo por completo. Porque eu acho que se está a concluir para um parecer, conclui-se para todos. Porque eu também diria, e cada grupo parlamentar concluirá, que a análise das GOPs pode exigir a consulta desses documentos que ainda não foram enviados, ou não. E, portanto, porque há afirmações que se fazem nas GOPs relativamente a algumas matérias que podem querer carecer disso. E, portanto, eu acho que nós não podemos estar aqui a correr o risco de só esta comissão estar a aprovar pareceres neste sentido. E eu acho uma coisa, se o CDS acha que há um processo de ilegalidade, que este processo está ferido de ilegalidade, vota contra o parecer. Agora, não se pode dizer há uma ilegalidade, mas vamos permitir que... Não, acho que não pode ser, não é? E, portanto, acho que temos que ter coerência nisto. Porque senão esta comissão parece que tiveram aqui deputados às 2:30 PM na quinta-feira a fazer coisas que todos os outros não repararam, ou então o contrário. Não é? E, portanto, todos os outros ultrapassaram determinados obstáculos e só nós é que não ultrapassámos. E, portanto, isto não é um problema do grupo parlamentar do PCP, é um problema de achincalhamento da comissão. Temos que decidir, então, se isto se aplica a todas as comissões, a todos os relatórios. Por isso é que eu perguntei, em relação nos casos em que o PSD foi relator, se houve, não sei se houve, se foi relator do parecer da proposta de lei, como é que o fez? E o CDS é a mesma coisa.
Bom, eu obviamente não vou cortar ninguém de uso da palavra, mas lembrava apenas as horas e temos que ser eficazes. E, portanto, dava a palavra à senhora deputada Maria das Mercês Borges, confiando que ela sempre traz algum bom senso também às nossas resoluções, ver se saímos daqui.
Muito obrigada, senhora Presidente, acima de tudo por reconhecimento de algo que eu procuro construir no meu dia-a-dia. E agradeço, portanto, essa confiança. Eu não sei se vou trazer bom senso. O que vou trazer é uma posição coerente do meu grupo parlamentar. Achincalhar? Não, senhora deputada. Isso eu já vi fazer, mas achincalhar o órgão, nós não o fazemos. Eu já vi, já assisti muitas vezes. Nós não estamos a fazer isso. A proposta que eu fiz foi aprovada noutra comissão. Posso citar o nome, se desejar, na Comissão de Defesa e Ipsis Verbis, só com a diferença que aqui referimos Segurança Social e lá dizemos. Portanto, não estamos a achincalhar nada, não estamos descoordenados e foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, perguntou, mas adjetivou, Sra. Deputada. E, portanto, nesse aspecto, a nossa proposta é uma proposta simples, já mereceu a concordância de todos os grupos parlamentares no que diz respeito à proposta de lei que tem agarrado a si um relatório e, como tal, é esse relatório que o Sr. Deputado teve a gentileza de sintetizar no seu parecer, de uma forma até bem exaustiva e compreensiva para quem um dia, mais tarde, o vá ler, o possa compreender, mas também não pôde fazer uma comparação face à execução, que em tempos passados poderia ter sido feita. E o Sr. Ministro da Segurança Social, do Trabalho e Segurança Social, até trouxe uns quadros para colmatar um pouco essa questão na sua apresentação, traz lá uns quadros onde podemos ver o executado. Portanto, ele próprio reconheceu que esse era um fator importante. Portanto, a nossa... Eu posso esclarecer alguma questão ao senhor?
Senhora deputada, desculpe, mas a gente tem que se respeitar. De facto... Não, mas quer dizer, está uma pessoa a falar, está uma senhora deputada e... a gente deixa acabar e depois a senhora deputada quiser inscreve.
Senhor deputado relator... eu estou a dar os contributos do meu grupo parlamentar. Se não penso que já não há mais nada a acrescentar, só dizer que as GOP nada têm a ver com o documento que integra os quadros que nós referimos, porque esses constam do relatório apenso à proposta de lei. Tenho dito.
Muito bem, Sra. Presidente, então, para tentar concluir, agregando as várias intervenções e procurar maximizar a unanimidade em torno deste relatório, deste parecer sobre o Orçamento de Estado, sobre o relatório do Orçamento de Estado, dizer o seguinte: a proposta que é feita pelo PSD, acho que é uma proposta que é objetiva, resulta de uma redação que já foi feita noutras comissões e, portanto, não me parece que exista objeção à sua inclusão, sendo certo que essa proposta é em alternativa à proposta, na minha opinião, à proposta do CDS, que remete para uma aprovação sob condição no ponto 4. E, portanto, parece-me que essa proposta não seria aceitável neste domínio e, portanto, parece-me que a proposta do PSD responde também à preocupação que o CDS expõe. E, portanto, a sua aprovação fica registada para memória futura, enfim, no relatório, as condições que expõem as diferentes visões que quisermos sobre este parecer, enfim, e sobre o objeto em análise.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu contributo, parece-me esclarecedor, e dava então finalmente a palavra ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia para depois podermos fazer a votação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro a disponibilidade que assumiu aqui para retificar alguns pontos do parecer. Creio que não se terá referido em relação à proposta sobre da página 4. Referiu, eu só ouvi as outras duas, peço desculpa, mas era só para confirmar. Na página 4, onde se diz que o Governo dá seguimento ao compromisso de prosseguir com a reposição do rendimento das famílias iniciada em 2016, creio que é lapso, quereria dizer 2015, presumo eu, só para esclarecer.
Não é, Sr. Deputado, peço que o Sr. Presidente se possa intervir. Não é lapso, porque foi efetivamente iniciado em 2016, no contexto de que estamos a discutir, e, portanto, foi um orçamento que foi trabalhado para 2016 e iniciado em 2016. E, portanto, não parece que exista aqui. Por acaso, eu não lhe respondi, não foi por nada, não tinha aqui mesmo anotado esse ponto. Mas parece-me que é objetivo e que se percebe no cumprimento da apresentação do pilar da política orçamental para 2017, em função do Governo que a apresenta, a posição do rendimento disponível das famílias em 2016, em torno das medidas que estão descritas com bastante detalhe neste ponto. Portanto, apenas isso.
Vou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, tendo em conta esta referência, anunciamos que iremos votar contra este parecer, por não concordarmos com esta referência. E em relação à segunda questão, não deixando de referir e agradecer também a referência à inclusão no parecer da referência à omissão, nós também não poderíamos votar favoravelmente a não referência ao ponto conforme dissemos. Nesse caso estaríamos disponíveis para nos abster, mas creio que este assunto fica superado com o outro e, portanto, fica claro que o CDS vota contra este parecer por estas razões. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Então, estamos agora em condições de votar o parecer com a anotação proposta pela Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges, que eu pedia se, por acaso, tem escrito, se calhar, para depois entregar e ser acrescentada no relatório. E, portanto, passo de imediato à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigada a todos. E antes de se levantarem de supetão, só uma única informação, que é a data e a hora da próxima reunião, que será na quarta-feira, dia 2 de novembro, às 16 horas. A reunião é esta hora porque temos a audição, para quem quiser, também do Ministro das Finanças, e a ordem de trabalhos é anterior. Muito obrigada a todas e a todos pela colaboração.